Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de participar desse painel e já me coloco com uma grande responsabilidade depois de falar dessa turma sobre indicação geográfica. Bom, eu vou contar um pouquinho de como a CNI atua nessa área, começando um pouquinho do começo. Eu já trabalho na CNI há 10 anos e em 2010 nós lançamos um programa de propriedade intelectual. Durante todos esses anos, o objetivo dele era contribuir para uma cultura de proteção de negócios com bens de propriedade intelectual. Quando a gente quis lançar uma agenda 10 anos atrás sobre propriedade intelectual, a gente identificou que a nossa própria indústria desconhecia o tema. Então, a gente precisou dar um passo atrás e falar sobre o tema de uma forma muito mais clara e colocar isso na vida das pessoas. E isso é um desafio até hoje. A gente precisa de saber que direito autoral está na foto que a gente publica no Instagram, está no texto que a gente compartilha no LinkedIn, está nos nossos alimentos, enfim, a propriedade intelectual está na vida das pessoas e a gente precisa mostrar isso de uma forma muito clara. E desde o começo do programa, a gente tem uma parceria muito forte com o INPI e no ano passado a gente reiterou essa colaboração com um acordo de cooperação técnica, com o intuito de disseminar a propriedade intelectual como uma ferramenta estratégica. Tanto na área de patentes, como na área de marcas, como na área de indicação geográfica, desenho industrial, enfim, segredo industrial, e a gente tem uma gama de possibilidades dentro da propriedade intelectual, a gente precisa trabalhar isso como um elemento estratégico para a indústria, que é o meu ramo de atuação, e colocar isso em voga. E é isso que a gente tem trabalhado. Durante muito tempo, a gente ficou numa agenda muito negativa. A gente teve um passivo de alguns anos de atraso da importância da propriedade intelectual. Então, a gente tinha um backlog aí de 10 anos para a concessão de uma patente, a gente tinha um backlog muito alto para a concessão de uma marca, e isso prejudica o desenvolvimento e tudo mais. Desse ano para frente, a gente tem começado a colher alguns frutos de alguns resultados positivos. Com esse respiro, a gente conseguiu atuar em outras áreas. Foi aí que a gente começou e colocou a indicação geográfica na nossa pauta, que dentro da propriedade intelectual talvez seja a pauta mais positiva que a gente tenha para falar. Bom, eu não vou me estender muito nos conceitos, já foi feito muito bem aplicado. Eu costumo dizer, sem entrar na letra da lei, que é uma relação muito forte entre o produto e o local, né? Sejam pessoas, seja por pessoas ou seja por questões geográficas. Os benefícios aí já foi falado, a gente também fala do fortalecimento da coletividade, o reconhecimento internacional, o aumento da competitividade, a preservação do patrimônio nacional, e isso eu tenho debatido e falado muito nas minhas viagens, que é isso, né? É você falar sobre o Brasil, sobre cultura, sobre criatividade, sobre patrimônio, e aí a gente consegue, querendo ou não, contar a história do nosso Brasil através desses produtos, né? Eu visitei alguns lugares, eu vou mostrar alguns dos vídeos que a gente fez, e eu consigo redescobrir a história do meu país visitando esses lugares. Então, assim, eu tive uma aula quando eu fui em São Mateus do Sul com o Tom, que a gente foi fazer uma matéria lá, e eu tive uma aula, né, assim, de que forma a erva mate chegou no Brasil e de que forma ela se mantém viva até hoje e num trabalho tão primoroso como esse. A Oda já botou uma informação aí, a gente não combinou, mas eu coloquei aqui só para mostrar um pouco do que a gente tem de indicações geográficas espalhadas no Brasil. Ou seja, Sul e Sudeste está a maior concentração, e se a gente pensar no restante, do tamanho do restante do nosso território e a diversidade que tem isso, a gente vê que ainda tem um campo de atuação muito forte. Em um desses vídeos que a gente visitou, eu visitei a Serra da Canastra, e um que a gente tem observado é um retorno dos filhos dos produtores para atuar, né, no negócio dos pais, né? Isso, antigamente, os filhos iam estudar fora e depois voltavam em outras áreas. A gente está vendo agora uma perpetuação dessas famílias nesse tipo de trabalho. E um de um, o filho de um dos produtores da Serra da Canastra, ele morou na Itália, ele fez uma parte da faculdade fora, foi lá que ele deu valor ao trabalho que o pai fazia aqui, e a gente fez uma das perguntas assim para ele: mas você fala tão bem da Itália, você não tem vontade de ir para lá? Ele falou: não, porque lá já está tudo pronto, aqui a gente está fazendo. A gente tem muito o que fazer. Né? Lá tem indicação geográfica de 500 anos. Né? Aqui a gente está começando a escrever. Então, é esse sentimento que eu tenho. Se a gente olha a União Europeia com mais de 5 mil indicações geográficas e olha o Brasil com apenas 65, ok, estamos ainda caminhando. Mas que bom que a gente pode estar fazendo parte dessa história e a gente pode estar escrevendo, querendo ou não, esse caminho. Um pouquinho da nossa diversidade nessa nuvem aí de palavras, o que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem goiaba, açafrão, inhame, linguiça, amêndoa de cacau, tem pedras, né? No Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro temos 3, a aguardente, a própria cachaça, rendas, mármore, própolis, mel. Isso é só um retratinho pequeno das grandes possibilidades que a gente tem no país. Só um pouquinho do que isso movimenta no mundo. Isso são dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, da OMP. Nós temos mais de 10 mil indicações geográficas registradas no mundo. 90% delas estão em países desenvolvidos e isso movimenta mais de 50 bilhões no mercado mundial. Então, a gente fala também de história, de cultura, mas a gente fala de business também. Dentro daquele escopo da cooperação entre INP e CNI, a gente tem trabalhado com esse tipo de capacitação. A informação, ela é transformadora, não adianta a gente querer que a propriedade intelectual e a indicação geográfica seja uma coisa trivial, porque ela não é. Eu caí de paraquedas nessa área e eu não sabia o que era propriedade intelectual até começar a trabalhar nisso, então a gente precisa, de fato, fazer um trabalho de formiguinha. De ir nos locais, de falar, de explicar, e eu acho que a gente já colhe muitos bons resultados desse trabalho. Bom, no ano passado, quando a gente deu aquele respiro de bons resultados na área de propriedade intelectual, que a gente conseguiu um espaço para falar de indicação geográfica, a gente lançou o especial O Brasil que a gente Produz. O especial, ele deu um pouco do panorama e nós visitamos 4 regiões no Brasil. Nós visitamos a farinha de Uarini, no interior de Amazonas, o café Cerrado Mineiro, o queijo da Canastra e o vinho do Vale dos Vinhedos. A gente quis começar realmente com esses que são mais difundidos, porque para que as pessoas tenham uma memória mais clara, até porque a gente também precisa capacitar os nossos consumidores, né? Então, a gente fala entre nós aqui, os nossos grupinhos, mas o consumidor, ele precisa ser capacitado. Então, a gente fez isso muito no intuito de mostrar de que forma isso chega, de que forma isso é produzido, enfim. Então, a gente trabalhou nesse intuito. Eu vou mostrar um desses vídeos.
Nós aqui comemos com tudo. Peixe assado, cozido, frito, guisado, frango. Para nós, ribeirinhos, aqui a farinha faz parte de todo o nosso alimento.
A vistoria a gente faz nas comunidades com eles e principalmente o empenho deles em melhorar a sua produção e valorizar seu nome, o nome do seu pai, do seu avô, que ficou no passado. E com isso a gente está conseguindo buscar uma qualidade na farinha muito melhor.
Nós éramos umas pessoas esquecidas, né? Todo mundo usufruía do nosso trabalho sem dar valor a nós. E eu acho que nós, como associação, o símbolo do IG, a licença do IG para a gente, eu acho que a gente está sendo reconhecido, né?
tem que ter mais conhecimento, não só o produto, como a gente, eu acho que levar um produto que não é farinha daqui, da nossa empresa para fora, é um passo a mais que a gente está dando, ou seja, levar a gente, né? uma tradição da gente, levar meu nome, levar o nome da comunidade, isso é importante, né? Onde a gente estava, ainda só aqui a gente está alcançando em outros cantos, em outros países.
A identificação geográfica foi uma luta dos produtores para agregar valor no produto e que o município também não perca essa origem da farinha. E que com isso também possa ser expandido nacional, internacionalmente, o selo do IG é a farinha do município, também dos produtores. Então, isso é o maior vínculo dos agricultores, é esse, que agrega valor no seu produto e que a gente consiga exportar tanto para o país quanto para fora do país a farinha. E com isso levar também o conhecimento, empoderar os comunitários do que eles tinham, de tirar da mão dos atravessadores que eles mesmo tomassem conta do seu próprio negócio, falar que era deles, não dos que vinham de fora. E a associação veio para trazer isso, empoderar os moradores que com isso conseguiram agregar valor no seu produto e hoje ter uma qualidade de vida melhor dentro da unidade de conservação.
Eu sempre digo aos colegas e qualquer pessoa que exerce uma função, um trabalho em qualquer área que seja, você fazer uma coisa é importante e é bom, né? Mas eu acho que o melhor é você gostar de fazer. Então eu acho que tem aquela coisa, tem isso comigo, eu faço, né, eu trabalho na agricultura e gosto do meu trabalho, gosto do que eu faço, né, eu gosto de fazer as coisas bem feitas para que as pessoas se sintam bem, né, principalmente com a questão de alimento, né, isso é importante.
Esse vídeo já ficou um pouco velho, porque ele foi criado no passado e a indicação de procedência dele já saiu agora em agosto, então ela já está concedida. Então esse é um dos meus melhores exemplos de idade, como isso faz parte, como isso traz um grande valor. Eles têm um problema muito sério dos atravessadores, né? Então o que acontece? Eles fazem a farinha, que é um processo demorado, como falou ali, é questão de tempo e temperatura. Então é um trabalho braçal muito, muito intenso, e aí ele vende o saco dele por um valor muito pequeno, os atravessadores que ficam com valor agregado, né? Com eles, com essa consciência de que é dele, que o negócio é dele, de que o produto tem qualidade, de que tem valor agregado, isso aí muda de figura. Então, eu sempre falo que o conhecimento é muito transformador. E isso precisa chegar nesses lugares, né? E eu, quando conheci o Amazonas, eu vi a dificuldade de chegar tanto fisicamente quanto as informações. Ainda tem um tempinho, né? Para mostrar mais um vídeo?
A gente está num terroir único, que é essa denominação de origem do Cerrado Mineiro. Da porteira para dentro, o que a gente pode melhorar é mantendo sempre toda a qualidade dos processos nossos de pós-colher. Eu sempre falo aqui que a gente tem um produto super valorizado na árvore, um produto que pode chegar a 5, 10 mil a saca de café, ou mais ou menos, e transformar esse produto de 5 mil em 500 reais, 400 reais. Então, onde eu estou perdendo nesse processo? Então, essa melhoria contínua nossa é para conseguir manter a qualidade que a planta está me dando.
Essa é uma variedade que, por si só, ela tem uma qualidade excepcional, né? O Bourbon, ele tem notas sensoriais muito específicas que existem mercados hoje que procura Bourbon, e às vezes o cliente não quer nem ver o café, ele já sabe, não, é o Bourbon, ele já sabe o que vai chegar para ele lá, tem segurança, pelas características mesmo da bebida desse café.
A gente tem o sistema de Big Bags nosso, tem um sistema de RFID, que é um sinal eletrônico, que a gente põe em cada big bag e cada caminhão que chega do produtor, a gente identifica o lote do produtor e preserva ao longo do tempo da sua armazenagem essa identidade do produtor do café que está aqui dentro do big bag. Cada chegada de caminhão é feita as análises de aspecto sensorial do café, a bebida, e esse apontamento vai para o nosso TI guardado devido à localização desse café nesse conjunto de armazéns. Com isso, a gente traz ao consumidor final, ao nosso torrefador, às indústrias de café, a rastreabilidade do café que ele está recebendo lá na Europa, qual é o produtor que originou esse café para ele. Isso é uma demanda crescente no mercado, porque o consumidor hoje cada vez mais quer saber onde foi produzido, com que condições foi produzido, e isso acaba a gente atendendo essa demanda do mercado de forma cada vez mais crescente. O mercado, cada dia que passa, pede mais esse tipo de rastreabilidade, essa confiança do consumidor no produto que ele está consumindo.
Após a conquista aí da região do Cerrado Negro com essa denominação de origem, nos facilitou muito, né? Na verdade, nos deu um ânimo para correr sempre atrás de melhores cafés, para que na hora que a gente comercialize, a gente tenha cada vez mais orgulho de estampar lá o selo de origem do Cerrado Mineiro.
E de porteira para fora, o que a gente pode almejar com isso? A venda direta do nosso produto, eu, como produtora, ter o contato direto com o consumidor final, mostrar para ele tudo que a gente fez na fazenda, o processo humano que a gente tem, a ética, a responsabilidade, rastreabilidade, todo o nosso processo dentro da fazenda, eu vou poder falar diretamente com ele. Então, isso é uma oportunidade única que a denominação de origem está proporcionando para a gente hoje.
Isso foi o Café do Cerrado Mineiro, que também é bem conhecido já, né? E a gente, eu até estive com a Gabriela ontem, ela participou de um evento nosso em São Paulo, e a gente estava comentando de quantos cafés ainda tem possibilidade de acontecer no Brasil em termos de indicação geográfica, sabe? Eu recebi um convite essa semana para participar, para fazer alguma palestra de um café aqui no DF, que eu nem sabia que tinha um café aqui. Eu já ouvi falar de um café Sombreado que tem em Pernambuco, tem um café em Rondônia também, que está próximo aí também, né, da questão da indicação geográfica. Então, eu sonho com esse dia em que a gente possa juntar por nichos e produtos. Eu acho que a gente tem um grande potencial na frente. Uma última informação muito interessante, no exercício de praticar aquilo que a gente prega, a gente tem passado aí tanto tempo viajando e falando de agregação de valor. Ontem nós realizamos em São Paulo o terceiro seminário de propriedade intelectual. Depois de alguns anos de atuação na área, a gente participava de vários eventos de parceiros, surgiu a necessidade da gente ter um evento próprio. E a gente realizou ontem o terceiro seminário de propriedade intelectual, e de fato a agenda da indústria puxa muito para marcas e patentes, porque de fato é um assunto que está mais no viés da questão tecnológica da indústria. Porém, eu falei, não, vamos dar um ar de indicação geográfica de uma forma muito mais clara. E aí, nada melhor do que provar da indicação geográfica no prato, né? Nós convidamos a Irina Cordeiro, ela é ex-masterchef, ela é uma chefe de cozinha, que tem uma pegada muito brasileira. E eu fiz um desafio para ela, passei uma lista das indicações geográficas alimentares e falei, quero um cardápio para um almoço em São Paulo para 120 pessoas. E ela veio com uma proposta maravilhosa, não ficou muito nítido, talvez, mas ela pegou, por exemplo, a farinha de guarani e fez um cuscuz de farinha de guarani. Ela fez pratos muito rebuscados de indicação geográfica, com produtos de indicação geográfica, né? O público que nós tínhamos no evento ontem era... Tinham pessoas de Itamaraty, Ministério da Economia, algumas associações de propriedade intelectual, e foi um sucesso. Foi um sucesso. A gente fez um pirão de inhame com farinha do Cruzeiro do Sul. A gente fez... Foi, assim, realmente incrível. Foi um evento impressionante. Então, e aí eu convido todos que trabalham na área para que a gente possa juntos fazer isso, né? Aqui tem um pouquinho das fotos do que aconteceu ontem. Então, assim, a gente tem um pão de fermentação natural com manteiga de erva mate, né? Então, assim, é você sair do lugar comum, né? Então, assim, a erva mate ela não precisa simplesmente estar dentro de uma cuia, até porque não faz parte da cultura de mais da metade do nosso país. Mas ela pode estar num pão e ali tem uma manteiga de goiaba de Carlópolis, que é lá do Paraná. Então, assim, até o produtor, eu mandei a foto para ele, ele falou, Maria, eu nunca vi manteiga de goiaba. Então, assim, é a gente repensar. Então, aí eu tenho aqui a banana de Corupá, eu tenho o cacau da Bahia, eu tenho a farinha de Uarimi, e só ali eu tenho pelo menos umas 3 indicações geográficas nessa foto aqui. Então, foi um exercício de praticar o que a gente tem pregado tanto, da gente agregar valor e a gente colocar os produtos brasileiros onde eles merecem. Porque eles merecem estar apresentados, eles merecem ser mostrados de uma forma muito, muito bonita. Eu falo isso porque eu entrei na indicação geográfica porque eu sou apaixonada por duas coisas. Por pessoas e pelo Brasil. Então, eu não tem como não me emocionar assim, de ver, porque isso tem história. Né? Aquela farinha, ela está ali num prato super bonito, mas ela tem uma história de gerações que fizeram aquela farinha. E isso é a história do nosso Brasil. E é isso que a gente não pode deixar perder. Eu gosto de deixar só essa para finalizar, essa imagem, porque a gente às vezes fala de uma forma muito romântica da indicação geográfica, mas ela exige muito trabalho. Ela não é, assim, a concessão, o reconhecimento da indicação geográfica não é a linha de chegada. Ela é o começo da brincadeira, é onde tudo começa. Depois de você conseguir o reconhecimento, aí que você começa o trabalho, que foi como a Uda falou, de todo o trabalho de marca, estratégia, ganho de mercado, mostrar para o seu cliente onde é que está o seu produto, de que forma você pode usar e de que forma você pode valorar, né? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.